Estamos no Tratado de Yumá, na página 41, Amudbei, nas últimas três linhas embaixo. Memale Amudbei. Kiat Ravdimi ama Rabbi Yochanan. Quando Ravdimi veio, ele falou o nome de Rabbi Yochanan, Shalosh Leshonot Shamati. Eu escutei que tinham três línguas de lã vermelha. Achat Shel Pará, uma da Pará, uma da vaca vermelha. Como a gente estudou antes, que tem que jogar dentro da fogueira onde se queimava a vaca vermelha também uma língua de lã vermelha. Achat Shel Seira Mishtaleach, e uma do bode que é mandado, jogado para o abismo que a gente estudou antes, que também se amarrava lã vermelha no chifre dele. Achat Shel Metzorá, e uma do Metzorá, só que tinha lepre. Ele também precisava trazer uma lã vermelha. E ele estudou que Achat Mishkala Serazuz, uma tinha um peso de 10 uz, que era a mais pesada, Vachad Mishkal Shnei Slaim, e uma tinha um peso de 2 Slaim, que é o meio termo, Vachad Mishkal Shekel, e uma só pesava 1 Shekel só. Não, 2 Slaim, sim, 1 Shekel. Veni Lefaresh, mas eu não lembro o que era qual. Ou seja, eu estudei 3 lugares que precisa de lã vermelha, e eu estudei 3 pesos, e não lembro qual peso era para qual. Que até Ravin Pirsha. Então, quando o Ravin veio, ele explicou no nome de Rabbi Yonatan, Mishmei de Rabbi Yonatan. Shel Pará, Mishkala Serazuz, da vaca vermelha, o peso dela era 10 uz, porque ela tinha que ser pesada, como a gente já estudou antes, que ela tem que cair dentro, a fundo na fogueira. Shel Seira Mishtaleach, Mishkala Shnei Slaim, e do bode, que é jogado lá para o abismo, o peso era de 2 Slaim, porque a gente já estudou que ele tinha que dividir ele, um pedaço deixar em cima e um pedaço jogar junto com o bode. Mexer o Metzorá, que não tinha nenhum pré-requisito, então era Mishkal Shekel, então o peso dele era um shekel só. Amar Rabbi Yochanan, pligi bar Rav Shimon bechalavta verabanan bepará. Disse Rabbi Yochanan que Rabbi Shimon bechalavta e os chachamim, eles discutem sobre a lã vermelha da vaca vermelha. Hadamar, um disse Mishkal Asará, um disse, como a gente estudou antes, que é 10 uz o peso. Echad amar, Mishkal Shekel, e outro fala que não, bem pelo contrário, é o mais leve que tem. O peso dela era só 1 shekel. Fala Gmará para a gente não se confundir qual que era as duas opiniões. Então Gmará fala, a gente vê que as duas opiniões eram as mais extremas, ou mais pesado ou mais leve. E para isso, para a gente lembrar, Gmará dá um sinal para a gente, vê se manach, e o sinal para a gente lembrar, Echad amar bev, Echad amar mit, tem uma Mishnah que fala que a pessoa pode trazer um sacrifício de farinha ou uma quantidade enorme ou uma quantidade muito pequena. E a Mishnah nos diz que tanto a pessoa que traz a maior quantidade, tanto a pessoa que traz a menor quantidade, os dois são bons, a não ser que eles tenham a kavaná, a intenção para agradar a Shem. Então, para lembrar que as duas opiniões, as opiniões mais extremas, o sinal é essa Mishnah, Echada Marbe e Echada Amit. Tanto que traz a maior quantidade, como aquele que traz a menor quantidade. Mesma coisa aqui, as duas opiniões são uma mais pesada e a outra opinião é a mais leve. Amalei Rabimia Midifti Liravina, Rabimia Midifti falou para a Ravina, Lobe para a Prig. Eles não discutiram sobre a vaca vermelha. Ela beceira Mishtaleach Prig. O Rabishimon Bechalavta e o Rabanan, eles discutiram sobre a lã que ia no chifre do bode que era jogado lá para o abismo. Naquele dia faleceu uma pessoa chamada Rav Abarkissi, que era um tzadik. Então eles deixaram um sinal para lembrar que a discussão foi sobre o bode que era jogado para o abismo e não sobre a vaca vermelha. Então qual que foi o sinal para lembrar que era sobre isso a discussão? Rav Abarkissi mechaper kiseira mishtaleach, que a morte de Rav Abarkissi, ela perdoa para o povo de Israel como o bode que era jogado para o Azazel. Porque a gente sabe que a morte do Tzadikim, ela também perdoa. Então, para lembrar que a discussão era sobre o bode, eles lembraram da morte do Rav Abarkissi. Fala Gmará. Amar Abitzchak, shtei shchitot shamati. Eu escutei dois abates, sobre dois abates. Achat Shel Pará, o abate da vaca vermelha, e Achat Shel Paró, e um do boi que o Kohen Gadol trazia em Yom Kippur. Achat Ksheira Bezar, um desses abates é próprio, ele é kasher se ele é feito através de um não kohen, e a outra se ele é feito através de um não kohen, então ele é impróprio, ele é pasul. Ou seja, ele tem que ser feito através do kohen. Falou Yadana Aiminai, eu não lembro o que era qual. Qual que tem que ser através de um kohen e qual que pode ser feito através de um não kohen. Itmar, a gente estudou Shkitat Parau Paro, sobre os abates da vaca vermelha e do boi do Kohen Gadol. Estudamos uma discussão. Rav e Shmuel discutem sobre esse assunto. Hadamar para psula paroka ksheira. Um deles sustenta que o abate da vaca vermelha é impróprio se ele é feito através de um não Kohen. E o abate do boi do Kohen Gadol, ele é bom, ele é kasher se ele é feito através de um não Kohen. E Hadamar, ao contrário, o outro Amorá falou ao contrário. Parou psula, o boi do Kohen Gadol é impróprio através do abate de um não Kohen. E para ksheira. E o abate da vaca vermelha, se ele é feito através de um não Kohen, ele é próprio, ele é bom. Agora Guará vai provar para a gente quem acha o quê. Ou seja, que Rav e que Shmuel sustentam. Tistayem de Rav de Amar para psula. Eu posso te provar que Rav é ele que sustenta que o abate da vaca vermelha tem que ser feito através de um Kohen. De Amar Abzeira, que Abzeira nos disse, Shchitat para Bezar psula. Se um não Kohen fez o abate da vaca vermelha, ele é impróprio, ele é pasur. Veamar Rava lá, e Rava aprendeu do pasuk essa lei, porque está escrito Elazar Vehuká, nos versículos, nos psukim de da vaca vermelha, está escrito lá Elazar, que era o filho de Arão, que ele era um Kohen, está escrito também a palavra Huká, e sempre que está escrito a palavra Huká, que essa é a lei, isso mostra para a gente que essas coisas são pré-requisitos obrigatórios para a vaca vermelha. Então, já que está escrito que tem que ser feito através do Elazar, que era um Kohen, está escrito a palavra Huká, então a gente vê que tem que ser através de um Kohen e não pode ser através de um não Kohen. E amarava lá Elazar Bechuká Shaninubá. Então a gente vê que Rav sustenta que o abate da vaca vermelha tem que ser feito através do Kohen. Pergunta Gmará, Verav Maishna Parad, Echtiv Elazar Vehuká. Por que que Rav sustenta que o abate da vaca vermelha tem que ser feito através do Kohen? Porque está escrito a palavra Elazar e a palavra Huká. Parou Nami, o boi do Kohen Gadol, de Yom Kippur, Haktiv, também está escrito Aron Vehuká, está escrito que o Aron abatia, está escrito a palavra Huká, que é essa lei, então é um pré-requisito obrigatório que um Kohen faça o abate. Fala Gmará, não. Shchita Lava Vodai. Isso é uma regra que a gente encontra várias vezes na Gmará, que a Shchita não é considerado um dos trabalhos do sacrifício. Então, já que não é considerado um dos trabalhos do sacrifício, tudo que está escrito no Pasuk, que tem que ser feito através de Aron, e está escrito a palavra Huká, é só para os trabalhos que são feitos no sacrifício. Já o abate, que é considerado antes dos trabalhos do sacrifício, então isso não está incluído na palavra Aron, nas palavras Aron e Huká, e ele pode ser feito através de um não Kohen. Pergunta Gmará, Yahi Paranami. Se o abate do boi do Kohen Gadol de Yom Kippur não é considerado um trabalho e ele não tem que ser feito através do Kohen, então na vaca vermelha também vamos falar assim, que já que não é considerado um dos trabalhos do sacrifício, não precisa ser feito através do Kohen. Fala agora não. Shani pará de kochei bedekabait. A pará do mar, a vaca vermelha, não tinha aquela santidade de Kdushat Aguf. Não é que o próprio corpo da pará tem a santidade. A gente já sabe, já estudou várias vezes. Tem dois tipos de santidades. Tem do Shadamim e tem do Shataguf. E a diferença é que do Shataguf, a própria pará, ela tem santidade. Já em do Shadamim, não. Desse objeto tem que sair alguma coisa para o Kodesh. Mas não que ele próprio tenha santidade. Então, já que a pará do Ma, a santidade dela é do Shad Bedekabais, ela era comprada do dinheiro que foi designado para a manutenção do Beit HaMikdash. E esse dinheiro só tem a santidade de Kedushat Damim. Então, já que essa vaca vermelha só tem essa menor santidade, então ela certamente é imprópria se o abate dela foi feito através de um não-coer. Pergunta Gmará, Velav kol dechenu. A lógica diz ao contrário. Uma coisa que tem mais que Kedushá, uma coisa que é mais santa, precisa mais do Kohen, do que uma coisa que é menos santa. Então, se essa vaca vermelha ela é menos santa do que o boi do Kohen Gadol, ela tinha que ser menos, precisaria requisitar menos o Kohen do que o boi do Kohen Gadol de Yom Kippur. Fala, Gmará, não. A maior xixi belê de Ravidi, midi de ave amarot negaim, de lava vodai, o pai que oná. Fala, Gmará, não. Que essa lógica, você tem razão. Se a gente está falando de um sacrifício que é feito de um objeto que ele só tem a santidade de Tushadamim, que ele não é ele próprio, é santo, então, certamente, os trabalhos e o abate dele tem que ser com menos pré-requisitos, ou seja, ele não vai precisar de um Kohen. Já se o objeto ele tem a santidade nele próprio, então ele vai precisar mais do Kohen. Mas aqui o motivo que a gente precisa de um Kohen, fala Gmará, é como que a gente encontra em outros lugares na Torá que a gente precisa de um Kohen. Por exemplo, para uma pessoa ficar impura através da lepra, precisa de um Kohen para falar que ele fica impuro. E lá não tem nada a ver com trabalhos de avodó, de sacrifícios. Então, do mesmo jeito que lá a gente requisita um Kohen para ver a pessoa que tem a lepra, para ela ficar impura. A mesma coisa aqui, para o abate da vaca vermelha, não sendo um trabalho de um sacrifício, a gente requisita um Kohen. A gente requisita um Kohen como qualquer outra alahá, qualquer outra lei na Torá que a gente encontra que precisa como pré-requisito um Kohen. Até aqui a opinião de Rav. O Leshmuel de Amar parou psulá, Shmuel que nos disse que o boi do Kohen Gadol, que ele é abatido através de um não Kohen, ele é impróprio, tem que fazer um novo. Mas na parodech tivaron bechuká. Por que que o boi ele é impróprio se ele é feito através de um não Kohen? Porque está escrito a palavra Aron e a palavra chuká. Paraná beactiva elazar bechuká. Na vaca vermelha também está escrito as palavras elazar bechuká. E por isso, porque lá é kashen, se o abate ele é feito através de um não Kohen? Shaniatam. É diferente lá, Dechtiv Veshachat Otar Lefanav. Se a gente olhar no Pasuk, onde que está escrito Elazar, Rav nos disse que por que precisa de um Kohen? Porque está escrito que o abate é feito através de Elazar. Fala Shmuel, se você olhar bem no Pasuk, não está escrito isso. Está escrito no Pasuk assim: Unetatem Otar Elazar Kohen. Você vai dar a vaca vermelha para o Elazar o Kohen. Votzi Otar Mechutz Hamachaneh. Ele vai tirar essa vaca vermelha para fora do acampamento, Veshachat Otar Lefanav, ele vai abater a vaca na frente dele. Estuda Shmuel, o que quer dizer que ele vai abater na frente dele? Ou seja, não Elazar vai abater essa vaca, e sim alguma outra pessoa vai abater a vaca na frente de Elazar. Ou seja, que o abate não tem que ser feito através de Elazar. Se ele não tem que ser feito através de Elazar, então uma pessoa que não é um Kohen também pode fazer. Então fala Gmará, Veshachat Otar Lefanav, que vai ser, a vaca vai ser abatida na frente dele, Sheyehei Zar Shochet Velazar Loe, que uma pessoa que não é um Kohen, ele vai abater, e Elazar vai ver, ou seja, o abate tem que ser na frente de Elazar, mas não através do próprio Elazar. Verav, e Rav que aprendeu desse Pasuk, que tem que ser através de um Kohen, ele estuda o Pasuk diferente. Isso que está escrito aqui, Veshachat Otar Lefanav, que ele vai abater a vaca na frente dele, isso é para ensinar Shelo Yassiach Datom Imena, que ele tem que ter a intenção de abater a vaca para ser uma vaca vermelha, ou seja, ele não pode desconcentrar do abate da vaca vermelha. Veshmuel, da onde que Shmuel aprende essa halakha que ele tem que estar concentrado quando ele faz os trabalhos da vaca vermelha? Shelo Yassiach Datom Inale, da onde que ele aprende? Nafkalei Mivesarav Etaparalei Naf. Está escrito em outro pasuk que ele vai ter que queimar a vaca vermelha na frente dos olhos dele. Isso é para ensinar que ele não desconcentre do trabalho que ele está fazendo. Verav, irav, por que ele precisa desses dois psukim? Um, veshachat otar lefanav, e o outro pasuk, veserav etapara leinav. Fala, irav, precisa duas vezes ensinar que ele precisa estar concentrado. Chad beshchita vechad besrifa. Uma vez nos ensina que na hora do abate ele tem que estar concentrado. E a segunda vez nos ensina que na hora que ele queima a vaca ele precisa estar concentrado. Fala, Gmará, a gente precisa as duas vezes ensinar isso pra gente. Daí que a tabra chamada beschita, se a Torá se escrevesse isso na hora da schita, na hora do abate, Mishum de Tchilat Avodá, poderia pensar que isso é por quê? Porque é o começo do trabalho da vaca vermelha. Aval Sreifá, mas já queimar a vaca, que é depois que eu já comecei, eimaló, talvez eu não precisaria estar concentrado. Tzricha, por isso precisa escrever duas vezes. Vem que a tabra chamada beschita, e se a Torá escrevesse isso na hora de queimar, então eu iria pensar, Mishum de Ashto de Miskashra Pará. Porque toda a nossa vaca vermelha, para que ela é feita? Para virar pó, para poder usar esse pó para purificar pessoas que estavam impuras, que tocaram no morto. Então já que na hora que a gente queima, ela está virando pó, que esse é todo o tachlit, todo o objetivo dessa vaca vermelha, então lá eu preciso estar concentrado, abashkita, na hora do abate. Eu poderia pensar, que não precisa estar concentrado, tzricha. Por isso a Torá nos ensina nos dois lugares, tanto na hora do abate, tanto na hora que a gente queima, que ele precisa estar concentrado no trabalho que ele está fazendo. Pergunta Gmará, Limutemai. Então, quando ele não tem que estar concentrado? Se o abate ele está concentrado, ele tem que estar concentrado. E na hora que ele queima, ele tem que estar concentrado. Quando ele não tem que estar concentrado? E Leima, Limute, Aseifat, Efra, Umilumai, Vekidush. Se eu vou pensar em falar que na hora que ele junta o pó que saiu da vaca queimada, ou na hora que ele enche a água, que ele vai colocar o pó dentro, ou na hora que ele coloca o pó dentro da água, que a gente sabe que a vaca vermelha, a gente queima a vaca, a gente aglomera o pó, e depois a gente enche a água e joga o pó dentro da água. Então, se a gente vai pensar que nesses três trabalhos, quando a gente aglomera o pó, ou quando a gente enche a água, quando a gente joga o pó dentro da água, não precisa estar concentrada, fala aglomerado, Lemishmeret Lemenidaktiv, está escrito que eu tenho que cuidar das águas purificadoras. Então, se eu tenho que cuidar, isso vem ensinar para a gente que não posso me desconcentrar dessas águas. Ela, Limutei, veio excluir Ashlachat Etz Erez Vezov Shnitolat. A gente já estudou antes que a gente tem que jogar três coisas dentro da fogueira quando se queima a vaca vermelha. Etz Erez, um pedaço de uma árvore bem alta, Vezov, um pedaço de um arbusto pequeno, Shnitolat, e uma lã vermelha, como a gente já estudou antes. Então já, né, na hora que a gente joga esses três objetos, Telav, Gufa, Deparanim, já que eles não são a própria vaca vermelha, só são uma coisa de fora da vaca vermelha, então nessas três coisas, quando a gente joga eles, eu não preciso estar concentrado, eu posso desconcentrar que eu estou agora fazendo algum trabalho da vaca vermelha. Fala, Gmará. Itmar, a gente estudou que mais Amoraim discutem sobre o abate da vaca vermelha se pode ser feito através de um não-cohen. Shchitat para abezar, abate da vaca vermelha através de um não-cohen. Rabiab yamakshira, ele é bom, ele pode ser abatido através de um não-cohen. Rabi Tzrak Navcha amar psula, não, ele tem que ser feito através de um cohen. Ula amakshira, Ula disse também que pode ser feito através de um não-cohen. Viabi lá, e tem aqueles que disseram que ele é psula, que se ele fez através de um não-cohen, ele é impróprio, tem que ser feito através de um cohen. Fala, Gmará. Meitiv da Bishua Baraba lesiua lerav. Da Bishua Baraba vai trazer uma prova para a opinião de Rav, que Rav sustenta que o abate da vaca vermelha tem que ser feito através de um cohen. Que está escrito numa braita, em li ela azaat meimea shen ksheirim beisha kebeish ven ksheirim alabayom. Na hora que a gente espia a água em cima uma pessoa que estava impura para purificar ele, tem que ser através de um homem e não uma mulher, e tem que ser de dia. Isso a gente aprende de psukim que estão escritos explicitamente, que tem que ser através de um homem e tem que ser de dia. Fala, Gmará, Minai, Nerabot, da onde que eu aprendo para aumentar sobre essa lei que tem que ser de dia? Shchitata, que o abate da vaca vermelha tem que ser de dia. Bekabalada Mai, o recebimento do sangue tem que ser de dia. Veaza Adama, e o espirro do sangue, quando a gente faz uma vaca vermelha, antes de queimar ela tem que espiar o sangue em direção ao Beit HaMikdash, também tem que ser de dia. Vesrefata, e queimar ela tem que ser de dia. Veashlachat Etzeres Vezov Shnitolat, e jogar dentro da fogueira aquela parte daquela árvore grande do arbusto e da lã vermelha, da onde que aprende que todos esses trabalhos tem que ser de dia. Fala agora, tá no mundo mar, porque está escrito no Pasuk Torah. Na palavra Torá a gente aprende que tem uma lei para todos esses trabalhos. Torá parece uma lei só. Pergunta a Gemara, Yachol Shalim Arbe, Afa Seifat Efra, Omilui Maim Vekidush. Talvez eu vou aprender daqui também que o aglomerar o pó e encher a água e jogar o pó dentro da água também tem que ser de dia. Talmud Lomar Zot, está escrito isso tem que ser de dia. O resto, outras coisas não. Então é para excluir esses três trabalhos. Juntar o pó, encher a água e jogar o pó dentro da água. Pergunta a Gemara, o mar aí está lhe rabot eteilo, lhe otzi eteilo. A racha lhe ba katuv, o miet. Fala a Gemara, de onde você sabe que esses trabalhos têm que ser, eles têm que ser sim de dia, e esses trabalhos não precisam ser de dia? O pasuk aumenta alguns trabalhos e diminui alguns trabalhos. Como você sabe qual é o quê? Fala a Gemara, Marta, areanu le midim kulam azad mimea. A gente está aprendendo que todos esses trabalhos têm que ser de dia. A gente aprende isso do trabalho de espiar a água em cima da pessoa impura, que lá está escrito explicitamente que tem que ser de dia. Então a gente aprende o seguinte, mas como espiar a água tem que ser através de um homem e não de uma mulher, e esse trabalho em Xerim Elabayom ele tem que ser de dia, Afaniavi, de lá eu vou aprender também, Shritata, o abate, Kabbalah Damá, recebimento do sangue, azada mel, espirrar o sangue, srefatá, queimar a vaca, veashlachat etz eres veezov shtitolar, e jogar dentro o pedaço da árvore alta e do arbusto e da lã vermelha, oil vem xerim beishakebeis, que todos esses trabalhos são impróprios, se eles são feitos através de uma mulher, eles têm que ser através de um homem, então eles também, em xerim elabayom, então eles também têm que ser certamente de dia. Porque do mesmo jeito que eles são iguais a espirrar água, que tem que ser através de um homem e não de uma mulher, assim também eles são iguais a espirrar água, que tem que ser de dia e não de noite. O motziani aseifat efrau milui maim vekidush. E eu excluo o juntar o pó da vaca e encher a água e jogar o pó dentro da água. Oil vekshei beishakebeish, já que esses trabalhos são próprios, se são feitos através de uma mulher, eles não precisam ser feitos através de um homem. Então, eles também são próprios, eles são feitos de noite também. Porque não dá para aprender do trabalho de espirrar água. Que espirrar água é impróprio ser feito através de uma mulher. E esses trabalhos são próprios se eles são feitos através de uma mulher. Então, dessa braita, agora vai provar que o abate da vaca vermelha tem que ser feito através de um coelho. Então, da Gemara vai mais te ufta. Da onde que você aprende que tem que ser o abate tem que ser através de um coelho? E leima me depsulim beisha. Se você vai me falar disso que está escrito que o abate tem que ser através de um homem, então psulim nami bezar, então eles têm que ser através de um coelho também. Azar bem me atochia. Então vou te provar de espirrar água, shepsulim beisha, que eles não, que espirrar água não pode ser feito através de uma mulher. De que cheirim bezar, eles podem ser feitos através de um não coelho. Fala agora não. Amara baiei, ai no tiufte. Eu vou te explicar qual que é a prova daqui que o abate tem que ser certamente através de um coelho. Por quê? Isha maitaima. Por que que uma mulher não pode fazer o abate da vaca vermelha? Porque elazar velo isha. Porque está escrito no pasuk, unetatem el elazar a coen, veotzi otam michus na machane, veshachat otam lefanaf. E se aprende desse pasuk, que diz o que está escrito no começo do pasuk Elazar, e está escrito Veshachat otah lefanav, que ele vai abater na frente dele essa vaca. Então você está explicando o pasuk Elazar, que a palavra Elazar está indo sobre o abate também. Então Zarnami Elazar velozar. Então a gente aprende também que a palavra Elazar está indo sobre o abate em relação a um não coen, que do mesmo jeito que Elazar é um homem e não uma mulher, assim Elazar é um coen e não um não coen. Então aqui a gente aprende que a gente explica o pasuk como o Rav explicou, e não como o Shmuel explicou que o abate está sendo feito à frente de Elazar. Porque se o abate está sendo feito à frente de Elazar, pode ser que uma mulher está fazendo. Então se a gente aprende que uma mulher não está fazendo o abate, então certamente a gente precisa explicar o pasuk que Elazar próprio está fazendo a shritá. Então do mesmo jeito que Elazar próprio está fazendo a shritá e não uma mulher, Elazar próprio está fazendo a shritá e não Cohen. Aqui a gente aprende como a opinião dirá que o abate da vaca vermelha tem que ser feito através de um coelho. Fala, Gmará. Amarula, disse Ula, cola paraxá kulá, toda essa paraxá da vaca vermelha, mashma, motzi miad mashma. Tem alguns psukim que o pasuk seguinte ele tira do que daria de entender do pasuk anterior a ele. Ou seja, se o pasuk anterior a ele estava dizendo que os trabalhos estão feitos através de um Kohen, então o próximo pasuk que vai discutir um novo trabalho, a gente deveria pensar que ele também vai ser feito através do Kohen que foi explicado no pasuk anterior. Então aí vem o pasuk e nos diz, não, esse trabalho seguinte não está sendo feito através do Kohen que estava explícito no pasuk anterior. E tem outros psukim que o mashma mimeila, tem psukim que não, que o pasuk seguinte não tira do que seria entendido do pasuk anterior, e sim continua como o pasuk disse no pasuk anterior. E agora vai explicar. Então agora a Gemara vai discursar todos os psukim, vai discutir todos os psukim da parashá da vaca vermelha. Quem tiver um chumash, certamente fica mais fácil se ele olhar no psukim dentro do chumash, antes de estudar toda essa sugiá que vai vir para a gente nessa página e na página seguinte. Então fala agora. O netatem otah el Elazar HaKohen. Está escrito no passo que você vai dar ela, a vaca vermelha, para o Elazar o Kohen. Fala Gmara, otah el Elazar. Essa vaca vermelha você vai dar para o Elazar. Velo le dorot le Elazar. E nas gerações seguintes, você não vai dar para o Elazar. Então, porque Elazar era o Sgan, Elazar era o vice-Kohen. Então o que vai ser nas gerações seguintes? Não vai ser o vice, quem vai ser? Então, e cadê a Amri? Tem aqueles que falam, Ledorot Bekohen Gadol, que nas gerações seguintes vão ser feitas através do Kohen Gadol. E cadê a Amri? Tem aqueles que falam, Ledorot não vai subir um nível, vai descer um nível. Bekohen Ediot vai ser através de um Kohen simples, não um Kohen Gadol. Fala que vai dar, Pishlam Alemanda Amar Ledorot Bekohen Ediot, Shapi. Eu dá para entender a opinião que sustenta aqui nas próximas gerações vai ser feita através de um Kohen simples. Por quê? Porque não, a Torá está excluindo não o vice-Kohen. Então quem? Qualquer outro. Pode ser mesmo um Kohen simples. Ele manda a mala de Rob, Kohen Gadol Minale. Mas de acordo com a opinião que nas gerações seguintes tem que ser feito através de um Kohen Gadol, da onde que ele sabe que estava com um Kohen Gadol? Fala que é Gamar Hukah Hukah Yom Kippurim. Já que aqui na vaca vermelha está escrita a palavra Hukah, em Yom Kippur está escrita a palavra Hukah, a gente aprende uma Gzirah Shavah, já que a mesma palavra aparece nos dois lugares, a gente aprende uma paraxá da outra. Do mesmo jeito que em Yom Kippur tem que ser feito todos os trabalhos através de um Kohen Gadol, assim também os trabalhos da vaca vermelha tem que ser feitos através de um Kohen Gadol. Continua a Gmará. Está escrito no Pasuk depois dele, Otziotá, que ele vai tirar essa vaca para fora do acampamento. A gente aprende da palavra otá, você vai tirar ela, você vai tirar só ela, ela sozinha. Não pode tirar nenhum outro animal junto com essa vaca vermelha. Kedetran, como a gente estudou numa Mishnah, se a vaca vermelha não quiser sair, a gente não tira junto com ela uma vaca preta. Ou seja, para convencer a vaca vermelha de sair, tirar uma vaca preta junto com ela. Por quê? Então fala, está na cama. Para que não digam que eles abateram a vaca preta e não a vaca vermelha. E mais uma alaha. E não se tira uma vaca vermelha junto a ela. Para que não digam que eles abateram duas vacas. A gente vai estudar na próxima página que não se pode abater duas vacas juntas. Assim diz o primeiro Tan. Ele dá explicações por que só se pode tirar a vaca vermelha sozinha. Rebi Omer, lo min Hashem uze. Não é esse o motivo. Ela mishum shenemar otá levadá. Fala Rebi, não é o motivo porque vão pensar que abateram a preta ou vão pensar que abateram as duas. Sim, porque está escrito no passo otá, que você vai tirar ela sozinha. Pergunta Gmará, está na cama, ativa otá. Por que o Tanakama ele precisa dessas explicações? Já está escrito explicitamente na Torá, Otá, ela sozinha. Fala, Gmará, man, Tanakama, Rabi Shimon. Quem é o Tanakama? É o Rabi Shimon. De Danishtama de Krá. A gente encontra várias vezes na Gmará que Rabi Shimon, ele sustenta que a gente pode discursar e decifrar qual que é o motivo que a Torá deu certas mitzvot. E de acordo com esses motivos que a gente explica por que a Torá deu essas mitzvot, a gente pode tirar conclusões. E ele fala assim, mais bem nada. Eu falo, qual a diferença se a gente tira conclusões das leis da Torá ou não? Nesse caso, Ika Benayu, a diferença vai ser de Apik Hamor Beada, que ele tirou um burro junto com essa vaca. Já que um burro, certamente ninguém vai pensar que eles abateram um burro em vez da vaca vermelha. Então, não tem nenhum problema. Isso é só de acordo com o Rabi Shimon, que ele deduz, Lefi, os motivos que ele dá para as leis da Torá. Já de acordo com Rebbe, que ele sustenta que não se pode deduzir de acordo com os motivos que a gente dá para as leis da Torá. Então mesmo um burro não pode tirar junto com a vaca vermelha. Tem que tirar só a vaca vermelha. Fiquem com a gente para o próximo Daf, que a gente vai discutir os próximos psukim da Parashá da vaca vermelha.